Você provavelmente já ouviu falar de meritocracia. Meritocracia, pregam coaches de todos os cantos do mundo, é o conceito que afirma que se você trabalhar duro, se você for incansável, você pode conquistar tudo o que quiser por si mesmo, sem precisar da ajuda de ninguém. Aliás, a meritocracia prega que ninguém precisa de nada além do próprio mérito para subir na vida, para se manter em pé, para ficar rico. O que talvez você não saiba é que meritocracia não é um conceito inventado recentemente pelos liberais que defendem a desigualdade social ou por coaches querendo vender cursos milagrosos. A meritocracia está entre nós, como sociedade, há muito tempo. E hoje vamos falar de um livro que discute a meritocracia desde o comecinho. Eu sou Ana Lima Cecílio, editora de conteúdo, e esse é o podcast da Tag, um espaço para a gente falar mais sobre o livro do mês e a sua experiência de leitura. Aqui, além de abrir uma conversa para a gente se aprofundar no livro Garoto do Rikishá, o livro da Tag Curadoria de Fevereiro, a gente ainda tem uma conversa exclusiva com o Pedro Pacífico, o Bookster, o maior influenciador literário do país, que foi quem indicou esse livro para a gente. Então, prepare-se, fique por aqui, que vai começar o podcast da Tag. Pelo que me recordo, estávamos na primavera de 1936, quando, em conversa com um amigo da Universidade de Shandong, ele me falou sobre um puxador de rickshaws que trabalhara para ele em Pequim. O homem comprara o seu próprio rickshá e fora forçado a vendê-lo. Isso aconteceu por 3 vezes e ele acabou mais pobre que nunca. Na ocasião, lembro-me de ter dito que era possível escrever uma história sobre aquele fato. Como resolveria essas questões? Dessa maneira, o romance que eu imaginara transformava-se em uma narrativa de enorme dimensão social. Precisava ultrapassar o conhecimento superficial sobre a maneira de vestir, falar e gesticular e mostrar o interior psicológico do homem através de uma obsessão mais acurada. Tinha de adentrá-lo para poder descrever o seu inferno. Tudo em sua aparência poderia dizer de sua história e vida. Precisava ir às raízes para poder descrever essa sociedade e a amargura dessa gente que nela vivia. Este é um trecho que você encontra no livro O Garoto do Rikishá, do Lau Shi, livro enviado na Tag Curadoria de Fevereiro. A tradução, direta do chinês, é da Márcia Schmaltz, e essa edição é uma parceria da Tag com a editora Estação Liberdade. O trecho que a gente ouviu agora faz parte do apêndice dessa edição e se chama Como Escrevi o Garoto do Rikishá. É um texto ótimo de ler porque, já que não temos mais o Lau Shi entre nós, aqui ele responde a pergunta clássica que se faz a quase todos os escritores, talvez bem pouco inspirada, mas que é eficiente, que é de onde veio a ideia para esse livro. Além disso, dá para sentir a dicção do autor, muito próxima do livro todo e que foi cuidadosamente trazida para o português pela Márcia Schmaltz. Mas vamos ao livro. Tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo. Este verso é do Drummond, Carlos Drummond de Andrade, talvez o maior poeta brasileiro de todos os tempos. Ele vai ter que me perdoar essa licença poética que atravessa o século e atravessa o mundo, mas é inevitável pensar nesse verso do poema Sentimento do Mundo para descrever o jovem Shangzi no comecinho desse livro. Shangzi é um jovem forte, robusto, com um corpo muito capaz e pronto para o trabalho. Mas isso é tudo que ele tem. Daí a metáfora do poema Tenho Apenas 2 Mãos. Shangzi também é pobre, não tem parentes importantes, deixou a família no interior e para ganhar a vida na metrópole ele tem apenas sua vontade, sua imensa vontade, cheia de esperança, de garra, de senso moral, de sangue no olho. E daí o sentimento do mundo do verso do Drummond. Essa descrição poderia ser de um jovem chegando em Paris, todo sonhador e disposto a tudo para subir na vida, como em As Ilusões Perdidas, do Balzac, ou em Educação Sentimental, do Flaubert, para só falar de dois dos maiores romances franceses do século XIX. Ou ainda como Oliver Twist, do Dickens, o maior romancista inglês do século XIX, e que era uma grande referência para o Lao Tse, o autor do nosso livro. Se a gente acha importante trazer essas referências da Europa no século XIX para falar sobre O Garoto do Rickshaw, que é um livro chinês, não é à toa. Lao Tse é um autor que viveu intensamente a passagem do século XIX para o XX na China, entre cidades pequenas e Pequim, a grande metrópole. É claro que todo o contexto dele é muito diferente desses autores que a gente citou, tanto os franceses como o inglês. O Oriente como um todo, e a China em particular, tem imensas diferenças culturais, religiosas, sociais, de costumes para a Europa. Mas o mundo ali, com o avanço do capitalismo, começava a ensaiar uma primeira volta da globalização. E o Lao Tse tinha muito acesso aos livros, à ideologia e ao modo de vida europeu. Por isso, esse livro, o primeiro romance que ele escreveu, é também, como todos aqueles outros, um romance de formação. Romance de formação é um livro que ficou muito popular, um tipo de livro que ficou muito popular no século XIX, que são as histórias que acompanham um personagem desde a infância ou da adolescência até a sua maturidade. Geralmente, o livro vai contar os episódios marcantes da vida desse personagem, com muitos obstáculos, dificuldades, objetivos, e vão fazendo a gente entender como que esse personagem se transformou, como ele foi impactado pelo ambiente, pelo mundo, pela sociedade, e afinal, como ele virou quem ele virou. E quem, afinal, é esse personagem que está em formação no livro do Lao Tse? Se você já leu o livro, sabe que estamos falando de Xiangzi. E como já dissemos aqui, ele é um jovem cheio de sentimentos grandiosos, de vontade de vencer, mas de origem pobre. E o que vamos ver no correr das páginas é que o mundo está agindo contra ele. E por mundo, eu quero dizer, o sistema, a sociedade, a cidade, a economia, o dono da empresa dos rickshaws, os ricos da cidade, os seus clientes, tudo. Mas como foi que Lao Tse chegou nessa personagem? Porque ele achou importante retratar a vida de um trabalhador das ruas de Pequim, justo ele, que era um professor em pequenas cidades e que tinha uma vida razoavelmente confortável ali dando aulas. No apêndice do livro que você recebeu, desse que a gente leu um trechinho ali no começo desse podcast, o Lao Tse conta que este livro é o primeiro que ele escreveu de um jeito mais profissional, que o que ele escrevia até então era uma espécie de passatempo. Mas ele vivia muito insatisfeito com a sua profissão de professor e que durante muitos anos alimentava esse desejo de ser, como ele diz, escritor profissional. Então foi quase uma casualidade que um amigo um dia contasse a ele a história de um puxador de rickshaws que trabalhou para ele em Pequim. O homem comprou o rickshaw, depois foi forçado a vender. Isso aconteceu 3 vezes. Quando ele ouviu essa história, a gente viu ali no trecho, ele teve esse momento que eu imagino que os grandes escritores, os grandes contadores de histórias têm. Deve ser como um clique, como um lampejo que vem assim, aí tem uma história. Mas obviamente não é só isso. Depois disso, tudo vira uma longa pesquisa, entender o tema, conhecer os hábitos, construir outros personagens, claro, se inspirando na vida real, mas dando aquele toque de gênio que faz essa história imensa, porque não é só a história de um único puxador de rickshaw. É uma história sobre a sua época, sobre os sentimentos despertados por ela, sobre tudo que a gente pode discutir sobre a vida daquele personagem em particular, mais que diz respeito ao mundo, ao que a gente está enxergando e à nossa própria vida. Aliás, eu acho que essa espécie de iluminação é o que há de mais maravilhoso na literatura. a possibilidade sempre aberta de a gente discutir o mundo inteiro a partir de uma única personagem. Pois bem, na tag curadoria, como vocês sabem bem, todos os meses a gente convida alguém muito especial para indicar um livro para os nossos associados. E esse mês, o nosso curador é especialíssimo. A gente vai conversar com ele agora sobre o livro, claro, mas também sobre muito mais.
Pedro, muito obrigada por estar aqui com a gente, conversando no podcast. Eu queria começar, como eu começo com todo mundo, como você é uma pessoa que faz muitas coisas, eu queria que você se apresentasse, como você costuma fazer.
Oi, Ana. Oi, pessoal que está nos ouvindo. Primeiro, queria agradecer o convite da tag, né, de ter sido curador desse clube que eu já acompanho, fui assinante, né, desde o comecinho, e me ajudou muito na construção do meu hábito de leitura. Então, é algo que eu nunca imaginei que ia acontecer um dia, e é muito legal estar aqui, então, hoje com você. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Pacífico, mais conhecido como Bookster nas redes. Eu tenho um perfil dedicado a um estímulo, né, a compartilhar minha paixão pela leitura, e também tem um podcast, que é o Daria um Livro, que eu entrevisto pessoas do mundo dos livros. E tem um outro lado, que eu sou advogado. E mais recentemente, em agosto, eu lancei meu primeiro livro. Então, costumo me chamar também de escritor, mas eu digo que eu sou só um leitor que publicou um livro, que é o 30 Segundos Sem Pensar no Medo. Eu publiquei pela Editora Intrínseca. E então, estou acumulando novas funções. Mas basicamente é isso.
Pedro, eu queria falar um pouco sobre o 30 Segundos Sem Pensar no Medo. É um livro que a gente, os leitores da tag, receberam o teaserzinho em casa, nas suas caixinhas, o que é uma experiência muito boa. Eu acho que essa história do teaser, ele dá uma isca. E quando o livro ele é convidativo e é um convite mesmo, como é o seu, eu acho que as pessoas estão muito curiosas para saber dele, né? Uma das coisas que eu acho que você faz com tanto sucesso é essa generosidade no jeito de falar da literatura, de escrever, de falar dos livros, e acho que isso é um processo muito bom, que é de tirar o medo das pessoas de lerem, de ter livro, de achar que aquilo vai ser difícil e que vai ser difícil de entender. E aí, pensando no título do livro, né, do 30 Segundos Sem Pensar no Medo, você acha que você é uma espécie de um desbravador, assim, de um lutador contra o medo, os vários medos que a gente tem e acumula na vida?
Eu acho que hoje o Pedro atual, nessa minha versão atual, talvez seja uma pessoa que encare de frente muito mais os medos, né, aprendendo mais. Por muito tempo eu fui uma pessoa que ficou escondida por trás desses medos, né? Que permitiu que os medos tomassem conta, me impedissem de fazer o que eu realmente queria, de ser quem eu realmente era, para vestir aí uma máscara e me apresentar como a sociedade queria que talvez eu fosse, né? Então, hoje eu posso dizer que eu consegui enfrentar esses medos que me paralisavam. E isso me transformou totalmente. E eu passei a entender que não vale viver, né, nessas amarras de um medo só para tentar agradar o outro. Eu costumo falar que eu fiquei 27 anos da minha vida nessas amarras e vivendo, me preocupando com o que o outro ia achar sobre mim. Então, depois que eu tive essa consciência, eu consegui me aceitar, e aí a gente está falando muito da sexualidade, né, como um homem gay, eu tive a certeza de que eu não ia viver mais um dia para o outro apenas, sabe, me colocando em último plano. Não queria mais perder tempo, né, que eu tinha a sensação de que uma parte desses 27 anos foi, de certa forma, um tempo perdido, porque eu não pude ser eu por completo. Isso me ajudou a enfrentar medos os mais diversos, e talvez esse processo de enfrentar o medo da literatura tenha me ajudado nessa fase de autoaceitação. Eu, como acho que muitos leitores, saio da escola traumatizado com muitas das leituras clássicas, né? Também meio perdido, não sabendo o que ler, indo muito no que era mais palatável, de cara, assim, né? Que você encontrava na livraria, tava lá nos mais vendidos. Falava, pô, os mais vendidos devem ser mais tranquilo de ler. E aos poucos eu fui entendendo, ao seguir perfis nas redes sociais, que a literatura era muito mais do que aquilo que eu tava me deparando, né? Quando eu consegui me encorajar para ler esses livros que talvez eu achava que iam ser muito difíceis para mim, ou iam ser chatos, coisas antigas, ou de autores de várias partes do mundo, eu fui entender que, pô, não, ao contrário, tô perdendo, de novo aqui, né, perdendo tempo de não estar lendo isso, porque tem muita coisa incrível. E aí, quando eu tive essa noção, eu falei, eu preciso... Por que ninguém tá muito... Cada as pessoas falando mais sobre isso, sabe? E aí veio a ideia de fazer um Instagram para eu ajudar a mostrar para as pessoas, ó, parem de perder tempo ao não ler a diversidade na literatura, sabe? E ficar sempre no, na lista dos mais vendidos, na lista dos mais vendidos, que muitas vezes não é porque estão lá, porque são os melhores livros, mas porque são mais comerciais. Então, eu tentei reproduzir a experiência que eu tive nessa descoberta para as outras pessoas que me seguiam. Então, o livro, ele vai tocar muito nesses dois caminhos meus, né? Em relação à sexualidade, em relação à literatura, e que muitas vezes esses caminhos se cruzam, e um foi ajudando o outro, sabe? Até quando alguém pergunta sobre o que é seu livro, fica meio difícil às vezes explicar, né? Mas, assim, basicamente é isso.
Muito bom, porque é mesmo, né? É um ensaio pessoal, que é sobre leitura, sobre descoberta, sobre começar nesse processo, assim... E você acha que, assim, eu sei que você acha, porque isso está muito colocado lá, assim, o tanto que os livros te ajudaram a descobrir sobre si mesmo, né? E isso é quase um lugar comum, né? De falar que a gente lê e a gente conhece mais sobre... E o que mais que os livros podem dar, assim, na sua vida? O que, que você acha imprescindível da leitura?
Então, né, é engraçado porque, de fato, né, eu coloco muito isso até no meu próprio livro, sobre esse poder de transformação da leitura, mas não é que eu fui atrás da leitura por conta disso. Então, foi uma surpresa, de certa forma, para mim, quando eu entendi o quanto a leitura estava me transformando, sabe? Foi uma coisa realmente que eu percebi depois de um tempo. Falei, o que esse Pedro de 3 anos atrás mudou, né, tanto? O que aconteceu aqui? E aí eu fui entender que nesse processo de ler tanta coisa diferente, eu passei a entender que a diferença não era algo ruim. Porque eu fui criado com a ideia de que ser diferente era algo ruim, a ser evitado, sabe? Porque era algo de chacota, porque você não se encaixava, porque todo mundo era igual, tinha que seguir um padrão na escola, tradicional, conservadora. Então, quando eu comecei a entender isso, e foram os livros que realmente me mostraram, você começa a entender que talvez errado não era você, mas errado era quem tentava te exigir de você algo diferente do que você era. E não só as leituras, mas também a própria comunidade que eu fui criando por conta do book, sempre me fez conhecer pessoas diferentes também. Isso me ajudou muito, sabe? Pessoas que no meu dia a dia não tinha contato direto. Porque, né, sou advogado é uma profissão também super tradicional, né, vivia num ambiente muito tradicional. E quando eu abro essa porta, começo a frequentar também um ambiente mais literário, conhecer pessoas diferentes, e mostra também essa diversidade na vida real. Né? Então foram esses dois pontos, tanto os livros, mas como a comunidade de leitores, que me fez parar de ter esse medo do diferente, de ser diferente, que era algo que eu reprimia, nem pensava, mas foi algo aos poucos, né? E também muito além dessa relação comigo mesmo, né, de me entender melhor, eu acho que a leitura traz muito a capacidade de você entender realmente o outro. E parece um pouco clichê, mas, né, a gente tem uma imagem sobre o outro construída a partir de estereótipos que a gente reproduz sem saber. A partir do momento que você consegue entrar num livro que vai trazer essa perspectiva do outro e uma perspectiva bem mais aprofundada, você começa a entender que, pô, muito do que você achava que sabia era falso, até porque você não consegue generalizar um povo, uma cultura toda com base de estereótipos. E você se depara também com preconceitos seus, né? Com preconceitos seus que muitas vezes estavam em você porque eram aspectos até mesmo da sua própria identidade que você não queria aceitar. Então é complexo, né, no fim, quando a gente começa a ver realmente o quão profundo a literatura pode entrar na gente, sabe? E foi muito nessa ideia da da diversidade e de vencer medos, que foi uma a minha indicação do clube, porque eu quis trazer para as pessoas um livro muito diferente do que as pessoas talvez escolhessem numa livraria, né? Uma literatura oriental, escrita no começo do século passado, né? Numa realidade tão diferente, você não sabe nem o que direito ao título, né? O que é aquilo, o que é rikishá. É, e eu lembro muito quando eu li esse livro, que também foi o começo do Bookster, aquilo me chamou a atenção, sabe? Que é? Eu ficava meio fascinado por coisas que... que é isso, sabe? O que eu não conheço? Né? Tem tantas diferenças de mim, a princípio, mas é quando você vai lendo, você começa a entender, pô, no fim, realmente a gente tá... Esses temas que estão na literatura são muitas vezes tão universais que, apesar dessa diferença toda, a gente consegue se identificar, né? Identificar temas da nossa realidade, naquela outra realidade totalmente diferente da nossa. Então, isso me deixou bem fascinado, assim, com essa história. E quando me convidaram para ser curador, eu pensei, não, eu preciso trazer algo diferente, para mostrar para as pessoas que elas não precisam ter medo. Porque quando você lê, pô, que escrita incrível, sabe? Um livro tranquilo de ler, uma história envolvente, né?
Pedro, você é inacreditável, porque você respondeu as 10 perguntas que eu tinha escrito aqui para fazer no único fluxo, assim, já foi. Por que que é importante ler romance histórico? Por que que é importante conhecer outras culturas? Já está tudo resolvido, assim. Mas, assim, você sempre indica romances históricos, né? No Desafio Bookster, eu sei que é um gênero que é muito caro para você, e agora você falou assim justamente por conhecer outras realidades. E quais você costuma indicar sempre? Assim, como você indicou O Garoto do Rickshaw, nessa mesma pegada do livro, que te mostra uma outra cultura, uma outra época, mas que ao mesmo tempo tem elementos de identificação com um leitor contemporâneo de hoje, outros livros assim, que te ocorrem, livros que você colocaria na mesma prateleira, não por ser chineses, mas por despertarem as mesmas questões. Assim.
Sim, realmente, além dessa importância do romance histórico, eu pessoalmente, como gosto pessoal de leitor, eu gosto muito do romance histórico. E no Desafio Bookster, o ano passado foi o ano voltado a acontecimentos históricos, né? Então, cada mês eu escolhi um tema histórico e escolhi um livro relacionado a esse tema. Livros que eu não tinha lido e fui lendo junto com o pessoal. Esse ano mudou, então tá, sentimentos, aí já é uma outra pegada, mas eu tô sempre lendo alguma romance com uma pegada histórica, porque é um gosto realmente pessoal, sabe? É um gênero que me agrada muito. É, quando eu penso em, talvez, leituras que mostrem essa realidade, assim, diferente da nossa, que eu acho que a gente aprende, nossa, é tanta coisa, mas vou falar o que me vem na cabeça, tá? Tem Equador, do Miguel Souza Tavares, que eu amo demais, autor português, que vai trazer uma realidade, contraste entre colônia, né, e metrópole, vamos assim dizer, numa ilhinha pequena de São Tomé e Príncipe, muito, muito bom. Tem Todas as Cores do Céu, da Amita Trash, que traz também uma perspectiva histórica mais contemporânea da Índia, mas também não deixa de ser uma realidade muito diferente, né, da nossa. Eu amo A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, que é um pouco mais próximo de nós, mas eu acho a escrita dela maravilhosa. Eu gosto muito de Realismo Mágico, que também está presente, né, no livro dela.
Você gosta muito da Isabel Allende, né?
Gosto,
porque é uma autora que faz ficção histórica. Tem a longa pétala do mar, né? Ali você indica sempre.
Sim, eu gosto porque eu acho, quando eu penso no Quem Me Segue, que tem leitores de todos, vamos dizer, com níveis de intimidade com livros diferentes. Então, eu gosto sempre também de trazer leitoras que, quem está começando, sabe, por onde começar? Uma porta de entrada, né? E eu acho que a Isabel Allende é uma boa, porque é uma leitura tranquila, fácil, muito envolvente. Então, realmente é uma leitura que eu indico, assim, mais coringa, né? Porque aí tem livros que acabam, ah, esse livro aqui não seria para todo leitor, talvez, sabe? Mas, então, acho que Isabel Allende pode ser um... E tem Ken Follett também, né? Um mestre, Pilares da Terra é maravilhoso, aquela ambientação na Idade Média, na construção de uma catedral, né? Tem a trilogia que ele faz aí do século passado. Eu gosto muito. Ah, tem gente que critica, ah, não, não é tão intelectual, mas eu não importo como é, sabe? Eu leio porque se é gostoso, me faz bem, se eu tô lendo coisas diferentes, então tá super valendo, tá?
Eu acho que quem está ouvindo a gente aqui, meio para encerrar, quem está ouvindo a gente já é leitor, porque provavelmente assinou a tag, provavelmente te segue e provavelmente já leu o livro até, né? Que é esse podcast a gente faz, que é um ambiente cheio de spoiler, né? A gente tem os lugares que são livres de spoiler aqui, pode falar e tudo mais. Mas, assim, eu te pergunto isso, assim, conheço muita gente, convivo com gente que não lê. Qual que é uma dica, assim, de ouro, ou três dicas, ou um caminho para você fazer uma pessoa ler? Porque eu sei que você faz isso muito bem, esse convencimento e trazer o leitor pela mão, assim.
Para mim, o segredo maior é a leitura é um hábito diário. Então, você colocar a leitura um pouquinho no seu dia a dia. Porque quando você pergunta por que que as pessoas não leem, 90% vai te dar como desculpa a falta de tempo. Mas a pessoa não entende que... Eu brinco, eu falo, mostro a minha vida pela minha rotina. Você acha realmente que falta de tempo, né? Porque a ideia que eu tento mostrar é que você não precisa ler muito todos os dias, né? Pelo contrário, você conseguir ler um pouquinho, 5, 3 páginas já tá bom. Mas não deixe essa constância de lado. Porque ela que vai fazer com que você realmente consiga construir o hábito, tenha um ritmo bom. E depois de um tempo você não vai mais conseguir ficar sem, porque você vai entender como faz bem. Para mim, eu não consigo dormir sem ler. Meu cérebro não desliga se eu não leio antes de dormir, sabe? E realmente, isso de ler um pouco todos os dias vale muito mais do que ler 1 hora por semana, 1 dia só no domingo, sabe? Porque aí você perde o fio da meada, não sabe o que você tá lendo mais, isso desestimula muito. Ou também aquela ideia de leitor de férias, né? Ah, não, vou entrar em férias, agora eu vou ler. Não, leia um pouquinho todo dia, até porque nas férias eu, por exemplo, não consigo ler. É quando eu menos leio, porque em várias coisas fica cansado e tal. E começar também por livros mais finos, livros com histórias que te interessem. Não comece um livro só porque tá todo mundo lendo, ou só porque falam porque tem que ler aquele livro, ou porque é o mais vendido. Não, lê aquela sinopse, vai para ficção mesmo, para histórias, né, romances. Lê aquela sinopse, fala, pô, isso me interessou, tem bruxa, tem dragão, tem astronauta, seja o que for, tem romance romântico, seja o que for, mas te interessou, então é esse, sabe? Não vai pegar um Crime e Castigo porque é cult, todo mundo fala dele, que aí você vai levar um tropeço, sabe? Então, essas são as duas principais dicas.
Ótimo. Pedro, queria agradecer demais essa conversa, claro, mas essa indicação, acho que ficou muitíssimo bem na nossa sequência, na nossa biblioteca. As pessoas estão comentando no aplicativo, trazendo coisas muito interessantes. Mas muito obrigada pela indicação, pela parceria, por a gente ter feito essa parceria de mandar o teaserzinho do seu livro. Acho que fica um convite, as pessoas estão muito instigadas a isso. E espero que a gente converse mais por aí sobre leitura, sobre livros, sobre seus próximos livros, quem sabe.
Combinado, Ana. Obrigado mais uma vez pelo convite. Fico muito feliz. Para quem ainda não leu O Garoto de Quixá, leia, que eu acho que é uma leitura bem interessante, diferente. E também deixo a recomendação do meu livro, que lá dentro do meu livro tem uma lista de muitas outras indicações de livros. Então, se você não gostar dele, pelo menos você vai ter uma lista que eu garanto de livros que são muito bons.
Agora que conversamos um pouco mais sobre o livro com o curador desse mês, o Pedro Pacífico, eu não poderia deixar de retomar essa conversa nessa chave que o Pedro comentou de ler os clássicos para pensar no presente. Mas o que significa isso? Imaginem que eu descrevo o livro tentando tirar dele tudo o que remeta à sua época e ao seu lugar e me concentrar tão somente na história que está sendo contada. Então vamos fazer esse exercício. Um sujeito pobre, com uma formação muito precária, vê na sua força de trabalho a possibilidade de subir na vida. Ele pensa, então, que trabalhar com transporte é uma possibilidade. Só que ele precisa do meio de transporte, porque até então ele tem apenas a força. Então ele aluga seu tempo e sua força de trabalho para donos de empresas que detêm os meios para ele trabalhar. Nisso, ele está sempre devendo. O aluguel do meio de transporte, o custo de manutenção, os consertos, etc. E assim, ele nunca consegue ser dono do meio de transporte, mas apenas empregado. Ora, esse roteiro poderia muito bem ser empregado para a realidade hoje de um jovem que nasce na periferia e que trabalha com aplicativos de transporte. Bom, se você está achando que isso parece um delírio meu, eu devo dizer em minha defesa que a ideia não foi só minha. Vários associados levantaram essa questão no aplicativo da Tag. E eu agradeço a eles porque é dessa troca de ideias entre os leitores que faz a gente tirar o máximo possível de uma leitura. E como forma de homenagear essa imensa comunidade da Tag, uma comunidade de leitores bastante participativa, eu queria citar o nome de alguns que fizeram essa comparação também. Foi o Alexandre Massotti, a Ana Helena Souza, a Luciana Rios Ticelli, a Michele Cano, a Karine Lopes Calazans, a Isabela Liberato. Esses são apenas uns que também pensaram no livro nessa chave que eu estou trazendo. Eu agradeço demais a eles e a todos os outros associados, porque das coisas mais gratificantes para a gente é ir acompanhando o aplicativo e ver como é que está fluindo a leitura de vocês. Aliás, aqui fica uma dica ou um pedido mesmo para todos os associados. Vai lá, avalia o livro, deixa seu comentário. Para a gente, esse momento é muito importante. Bom, esse é um livro, como a gente está vendo, que tem várias outras possibilidades de conversa. Aqui foi só um recorte e a gente está lá aberto no aplicativo para todas as outras conversas. Por enquanto é isso, a gente segue por aqui e se você quiser conversar com a gente, dar alguma sugestão, fazer críticas ou só trocar uma ideia, escreve pra gente no nosso aplicativo ou comenta nas nossas redes. Esse foi o podcast da Tag. Eu, Ana Lima Cecílio, fiz o roteiro e a apresentação e sou editora da revista que foi junto com o seu livro. A Rafaela Pechans, que é a publisher da Tag, e a edição de O Garoto do Rickshaw foi uma parceria entre a Tag e a editora Estação Liberdade. Aliás, se você gosta de literatura chinesa e oriental como um todo, eu sugiro muito que você dê uma olhada no catálogo da editora. Tem sempre um autor ou uma autora inusitado para você descobrir. A tradução do livro direta do chinês é da Márcia Schmaltz. A Sofia Maia e a Laura Viola fazem a produção do podcast e o design é da Nicole Marx. A edição e mixagem do podcast é da Amanda Carvalho. Ah, e não se esqueça que se precisar de uma consulta sentimental ou literária, ou os dois, você pode escrever para Madame Tag no madametag@taglivros.com.br.